raios de sol de belo amor.
Uniu nas cores e um avançado que sozinho na área finta um, finta dois, três.
Tudo se vestia de verde.
A esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem: Si, se,
era dia de vencer,
de garantir a manutenção e fazer história.
Foi naquele dia que eu tive a minha primeira camisola.
Guarda este jogo no coração para o resto da vida.
Até hoje.
Até hoje.
Até sempre. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Histórias da Bola para Adormecer. Uma noite para sempre gravada na memória, da casa na Avenida Renato Araújo. Se voltar atrás no tempo, não sei o que me arrepia mais. Se o dia em que me despedi inconscientemente do meu amigo e avô, naquela sala da televisão em São João da Madeira, no meu 25º aniversário. Se da forma como a vivi com ele e com o meu pai. Decorria o ano de 2003, finais de maio. Na altura, a estrada para a casa dos meus avós não era tão rápida e tão cómoda como hoje. Mas lembro-me que já em jovem adulto, seguia no banco de trás, janela aberta e um cachecol do Futebol Clube do Porto. Não me lembro a que horas chegamos, mas sei que foi um dos dias de maior calor. Vestia calções e sentei-me no sofá grande. A RTP estava em festa. A cidade do Porto num misto de festa e ansiedade. Aliás, por todo o país. Algumas pessoas em Lisboa vestiam as cores da Invicta e outros, bem, outros rezavam para que o Celtic levasse a taça. O jogo que acontecia aqui tão perto, em Sevilha, parecia estar muito longe dos nossos melhores sonhos, mesmo antes da bola começar a rolar. Nunca pensei poder assistir a uma final tão importante com dois pilares e amigos. O meu avô materno e o meu pai. Mas o Futebol Clube do Porto deu-me essa e, bem, outras grandes alegrias pela vida fora. Sentámo-nos na sala, as persianas fechadas, com as janelas abertas, mas a avenida estava deserta. Não se ouvia um carro. Volta e meia passava alguém e buzinava duas vezes, sabendo que ali vivia um dragão. Um não, vários. No banco, o eterno aprendiz de Robson, um outro grande da nossa praça, chegou ao Porto depois de um pé e meio na capital do Império. Quando o árbitro apitou, sabia que não teria muitas possibilidades de vibrar com uma final na companhia do meu avô. Uns anos antes, dois para ser mais preciso, pregou-nos um susto no dia de uma final da taça. No hospital, com um diagnóstico difícil a nível pulmonar, dizia ao médico na urgência do Hospital Santos Silva: Senhor doutor, não posso voltar amanhã. É que o Porto joga daqui a pouco. Se não estou enganado, uma final da taça frente ao Braga. Vencemos. Dali a umas horas estaria numa enfermaria, cama 12. Sorri-lhe ao entrar um dia mais tarde, dizendo-lhe: Avô, não te quiseram a titular, mas ainda jogas este ano. O tempo foi passando. E ele ainda me entregou uma guitarra nova no meu dia de aniversário, naquela mesma enfermaria, no dia 30 de setembro. A partir dessa data, quis aproveitar ao máximo. E Sevilha foi só um de tantos momentos a dois, a três, quatro, cinco. Não posso nunca esquecer a mãe, a avó, a tia Helena. Em Sevilha, o tempo quente e o ambiente vibrante passava para cá do ecrã. De São João da Madeira a Espinho, de Vila Nova de Gaia a Freixo de Espada à Cinta. Havia poucas oportunidades. Eu nunca pensei que no ano seguinte garantiríamos mais uma taça, a taça de campeões europeus. Um passe magistral do mágico Deco. Um remate à FIFA de Alenichev sem deixar a bola cair. E Derlei a confirmar o que Douglas evitou em alguns milésimos, festejando o primeiro tento. Sorríamos. Vibrávamos. O mais difícil estava feito. O golo inaugural. Passamos os 15 minutos do intervalo a pensar nos melhores momentos do desafio. No calor que podia afetar os atletas no segundo tempo. Por momentos olhei para o meu pai, sentado no cadeirão ao lado do meu avô. E sorri. Porque os tinha ao meu lado para viver um momento histórico. Não me lembro da final de Viena em 1987, mas o gol do Magyar continua a ser para mim um dos mais bonitos da história. Tanto assim é que as palavras cantadas pelo Miguel Araújo ainda me arrepiam. Para puxar pela memória do meu avô, perguntava-lhe sobre os jogadores. Do António Sousa, também ele campeão europeu em 87, que sempre o tratou por Senhor Milheiro, na Tabacaria Glória, na Praça Luís Ribeiro, em São João da Madeira. Larsson, o careca que todos os dragões ganharam um ódio, empatou em duas ocasiões. Mas como se diz, à terceira, é de vez. E foi mesmo. E nem José Mourinho aguentou a pressão, o calor e a emoção de ser um dragão. E chorou, escondendo as lágrimas com as mãos. Eu não me lembro de ter chorado como uma criança. Mas gritei e fiquei sem voz. Vim para a varanda, já o sol se havia pousado no horizonte. Estava eufórico, estava feliz, muito, muito feliz. Não sei a que horas regressei de casa dos meus pais, mas o repto estava lançado. Numa próxima, estaríamos de volta. Não estive na final da Champions, mas assisti a uma final do Campeonato do Mundo com o meu avô, de pijama e roupão azul, na sala de estar em São João da Madeira. As palavras, tal como os sentimentos, devem ser partilhadas. E se forem acompanhadas de lágrimas, que sejam verdadeiras. Hoje, olho para as memórias, desfolho imagens nos álbuns de família e agradeço por várias sortes. Uma, por ter tido oportunidades para sorrir. E outra, por ser dragão.